Fala galera, eu sou Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo e com Lucas Cisneiros. Tudo bom, Lucas?
Tudo bem, meu amigo? Muito bom dia a todos, muito bom dia a
A todos.
todas. Exato.
Exatamente, estou aqui ainda no meu improviso aqui de onde eu vou ficar, me mudei, então estou dando Foi onde deu aqui o ambiente da cozinha, mas em breve estarei no meu. No meu Na minha main cave, em instantes.
Bom que já faz um lanche aí, amigo. Já aproveita aí.
Exatamente, já estou no lugar certo do café da manhã. Né? E
Já
antes
toma um
da gente
café.
começar no nosso café da manhã do No Huddle aqui, que a terceira parte dessa equipe aqui já está em polvorosa no chat, mandando mensagem para a gente,
Com
eu queria,
justiça, né? Já
com
tá ali no chat,
justiça,
já
com
tá ali no
muita
chat na
justiça.
cobrança. Merecia estar aqui já para cobrar ao vivo.
E hoje eu tô com antes de eu fazer o merchan, hoje eu tô com a sensação como se eu tivesse chifrado alguém, porque eu falei do Patriots a temporada inteira. Aí na hora do vamos ver, eu paro, penso e falo, eu vou no Bills. Eu não
Caramba.
levei em conta tudo que a gente viveu no futebol americano e
Tá
fui no
vendo?
Bills. E aí eu acordei hoje com aquela ressaca moral. A definição é essa, ressaca moral. Mas, aproveitar aqui antes da gente começar, fazer um leve merchan. Quem está acompanhando a gente agora, ou no famoso VT, e ainda não é inscrito ou inscrita no canal, aproveita para se inscrever, dá essa força aí para a gente continuar a produzir conteúdo aqui no YouTube. A gente já está com mais de 530 inscritos no canal, estamos caminhando aí, quem sabe a gente chega aos 1.000 inscritos em breve. Né? Assim esperamos. E se você gostar do nosso conteúdo, aproveita para visitar o apoia.se/canalnohuddle, que é o nosso financiamento coletivo. Você está assistindo aí pelo Twitter também. Muito obrigado pela sua consagrada. Não é isso,
Quem
Lucas?
quiser
Vamos?
mandar perguntas aí no Twitter,
Isso.
tá no post do vídeo do Twitter, pode comentar aí que eu leio aqui as perguntas também. Mas a gente também tá no YouTube, tem o um chatzinho do YouTube rolando aqui, onde vocês comentarem, eu estarei aí, estaremos aí lendo no ar as perguntas. Podem mandar
Exatamente. Então
perguntas
vamos
e
lá.
cobranças, né? Já que a gente já tá recebendo aqui, inclusive já vou ler a primeira, né? Então já vou botar na tela aqui logo pra gente já
Já deixa
tomar
na
aqui.
tela aí. Deixa na
Já vou
tela aí.
deixar aqui porque já vale
Deixa
a pena,
enquanto
né?
até a gente passar essa pauta, deixa aí na tela, que é o mínimo. Hoje eu tô com a ressaca moral, como poucas vezes eu tive na minha vida, né?
Exato. Quem não
Mas
sabe, Tati Cazorla é a nossa terceira mosqueteira aqui do No Huddle e já acordou aí na cobrança
Já
correta.
acordou. Correto. Atitude 100% correta, né? E vamos falar do mundo ruim do horroroso aí, Lucas? Nosso tradicional primeiro quadro
Vamos
da semana.
que vamos, vamos que vamos. Então, eu vou colocar aqui hoje, já vou começar com o meu bom, né? O bom para mim, já vou trazer o meu menino. Eu não posso ver Russell Wilson fazendo um negocinho ali que eu já quero puxar a sardinha do meu garoto. Então, Russell Wilson errou apenas 7 passes de 30 tentados, né? E tem que fazer isso para carregar esse Seahawks do jeito que o negócio tá acontecendo lá. Mas foram 30 passes acertados de 37 tentados para 2 touchdowns e uma interceptação. Muito bom ver Russell Wilson feliz. Eu fico feliz quando o Russell está feliz. Então, depois a gente vai falar, inclusive, das implicações dessa vitória do Seahawks para o cenário de playoffs ali naquela divisão. Mas o bom para mim foi Russell. O ruim para mim foi o Ravens como um todo, assim. Eu esperava mais desse Ravens ali. Tava para se colocar ali como o Bengals até perdeu, então dava para o Ravens ter ido atrás ali de se colocar como líder e dominar ali. E perdeu o Marlon Humphrey também, então foi um dia meio desastroso pro Ravens como um todo, no geral, assim, que pode prejudicar bastante essa derrota aí para os Steelers, para o futuro do Ravens. E o horroroso foi Andy Dalton, na minha opinião. Um esforço ali primoroso de 4 interceptações em 41 passes tentados, né, 26 só completados, e ali 4 TDs, o dobro de touchdowns lançados numa derrota para o Cardinals de Kyler Murray, que voltou a campo e só precisou acertar 11 passes para ganhar essa partida em cima do Bears.
Pois é, rapaz. E o meu bom aqui da semana, eu vou colocar o Detroit Lions que ameaçou, mas conseguiu finalmente sua primeira vitória na temporada. Aí tá com essa campanha formidável de uma vitória e 10 derrotas e um empate na temporada. Venceu o Vikings, tem coisas que só acontecem com o Minnesota Vikings, né, que tá aí ainda na briga dos playoffs, mas o Lions conseguiu essa vitória aí. O ruim para mim é o Tyson Hill que teve essa atuação. Alguém, o Sean Payton, em um transe completo, achou que o Tyson Hill seria quarterback, mas na verdade não é, nunca foi, né? E não vai ser nunca. Tá? E hoje, essa semana, foi mais uma amostra de que ele é muito limitado como quarterback, uma partida com 4 interceptações, enfim. Um jogo ruim dele, apesar dele ter anotado seus TDs ali. E por isso que eu não escolhi ele como horroroso também. Horroroso é o Jacksonville Jaguars, né? Que para mim, o Lions, faz 2 semanas que eu venho falando que o Lions poderia vencer as partidas. O Jaguars é um time que entra já derrotado todos os jogos. É impressionante. Eu acho que as vitórias do Jaguars na temporada já rolaram. E cada jogo que passa é mais uma humilhação, assim. É derrota com requintes de crueldade. Então, o horroroso da semana para mim é o Jacksonville Jaguars, que apanhou merecidamente do Rams aí, como se esperava também, de 37 a 7. Agora, vamos falar desse Patriots e Bills aí, Lucas? Tá mudo, Lucas.
De Tática Zola já está na tela, então vou só botar aqui o box score do jogo, né, para a gente entender por que esse comentário está na tela e aí podemos dar contexto, claro, né?
Isso.
Então tá aqui box score do jogo e semana passada teve um papinho aqui na nossa live, né? Um papinho aí onde a gente conversou sobre talvez o Pets está aí, a galera do Pets tem que ter uma calma. O que eu preguei foi ter uma calma, né? Vamos com calma porque ainda tem jogo. E aí o Pets foi lá em Buffalo e deu-lhe uma, não foi uma sapecada porque o jogo nem permitia, né? As condições do jogo foram maravilhosas, um jogo super divertido. E aí 14 a 10 e o Pets líder da AFC, seed 1, é inquestionável como o Pets está, como o Pets está dominando a AFC no momento, né? O time mais quente da NFL, com certeza, no momento. E aí temos aqui, já mandando um abraço para a galera que está no chat antes da gente começar. Thiago Carru, quer que a gente fale do Washington? Vamos falar do Washington, sim, que
Opa.
merece. Vamos falar, sim, porque merece mesmo. E aí, Ale Avorati aqui, ó. Bom dia, seu seed 1 da AFC. Tati,
Bom dia.
9-4, 7 vitórias consecutivas, ainda invicto. Opa, invicto fora de casa, realmente. Tá que tá o New England Patriots, né, Lula?
Exatamente, exatamente. Ontem foi um jogo. As condições da partida mostravam que ia ser um jogo de poucos passes, um jogo de muita corrida. Special teams também era uma coisa que todo mundo estava preocupado o que ia rolar, né? Apesar de ter rolado aí 3 field goals no jogo e um ponto extra, né? Porque o Patriots foi lá e fez uma conversão de 2 pontos. Mas tem que destacar esse Mac Jones aí, que teve 2 passes na partida, né? 2 passes completados na partida para 19 jardas, e o resto foi tudo corrido. Parecia assim, era engraçado porque o Patriots, ele jogou daquela velha guarda do futebol americano, né? De muita corrida, 222 corridas, jardas corridas, sendo 111 a metade do Damien Harris. E parecia que não tinha jeito do Buffalo Bills, que tem uma baita defesa, segurar esse jogo corrido, né, Lucas? Tudo bem que o Damien Harris teve uma corrida de mais de 70 jardas, foi a corrida para TD ali dele, mas mesmo assim a fórmula do jogo foi muito simples, né? E o time foi lá e conseguiu essa vitória importante, num confronto de divisão, que deixa agora a situação pro Patriots, né? E vale ressaltar que o Bills tem um retrospecto agora na temporada de 3 vitórias e 3 derrotas em casa. Isso pesa, né? Para você ser.
Opa, meu
Engasguei,
amigo.
bicho.
Tá
Me
ao vivo
engasguei.
aí.
Eu acho que foi. Eu acho que foi. Eu acho que foi mais uma lição de Deus aí por causa da minha aposta no Bills. Mas voltando, me engasguei, velho. O Bills tem uma campanha de 3 vitórias e 3 derrotas em casa. Então isso pesa muito para um time que tem pretensão de ser campeão da divisão, pelo menos, né?
É, o que eu vi do jogo ontem, eu acho que o que destaca do jogo ontem é a experiência de um cara como o Bill Belichick, saber que aquele é um jogo onde os elementos vão ter um papel importante, e aí jogar o jogo principalmente da posição de campo, né? Field position. Então, o Patriots teve muita posição favorável para começar drives e jogou o jogo do field position muito bem. Não que N'Keal Harry tenha ajudado, né? Depois dali do que N'Keal Harry aprontou ali, a gente viu que Bill Belichick focou no que era importante, que era field position, porque era isso que ia fazer a diferença realmente. O Patriots colocou um jogo corrido físico em campo, é isso que ganha jogo em dezembro por ali. E a gente só pode realmente, nesse momento, ver como a superioridade técnica se traduziu em campo ali para o Patriots, especialmente no que se refere a jogo corrido e trincheira e o que ia contar para um jogo naqueles elementos ali daquela partida. Eu acho que o Patriots agora se solidifica mesmo, coloca aí na posição ali no banquinho do motorista da divisão e da conferência. E vai ser interessante de ver agora a volta, né, em Foxborough, contra esse mesmo Bills, que o McDermott já deu uma chorada lá, já deu uma acho que não vou dizer que foi uma chorada, mas já falou muito dessa questão da posição de campo, de não ter tido acho que as melhores escolhas ali quando se tratava de jogadas para se posicionar melhor, até mesmo para um punt, né? Para se colocar melhor, até mesmo para começar as próprias drives. Né? Então, o que fez diferença ontem foi a experiência mesmo, na minha opinião, de Bill Belichick dentro dessas condições. Ele já está ali nessa divisão, jogando jogos em dezembro, há muito tempo.
Há muito tempo.
E eu acho que ontem se sobressaiu isso. São times claramente equilibrados, na minha opinião. São claramente equilibrados, na minha opinião. E era sobre isso até que eu falava muito semana passada. Esse time do Patriots, ele agora se alçou realmente ao primeiro escalão. E agora, lógico, passou o Bills, na minha opinião. Especialmente quando se trata ali de jogos próximos. É o que Tati acabou de colocar aqui no chat. Coaching matters, coaching matters. Esse tipo de jogo aí é o jogo onde geralmente um detalhe ou outro para um cara mais experiente como o Belichick vão decidir a partida realmente. Mas fantástica partida. Já teve ontem até um papo aí. Começou a aparecer no Twitter. Ah, tem que cobrir os estádios para não ter esse tipo de jogo. Pelo amor de Deus,
Não.
jogo maior divertido pra caramba. Isso é que é legal de chegar a dezembro, é a gente ver esse tipo de jogo, é a gente ter esse tipo de partida aí na NFL.
Faz parte da cultura do futebol americano, jogos assim também, né? Então, eu sei que muita coisa cultural a gente termina adaptando, até por questões comerciais, a gente vê muita adaptação de coisas que são tradicionais. Mas, pô, não tem nada a ver, assim. Eu acho que são elementos que fazem com que outras coisas sejam realçadas e destacadas, como foi o caso de ontem, né? A gente viu um New England Patriots jogando um tipo de futebol americano ali que conseguiu dominar o jogo e conseguiu vencer. O Patriots, que hoje é o seed 1, né? É o time que estaria descansando aí na bye, surpreendentemente. Tá? A gente sempre falou do Patriots nos playoffs, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que essa campanha do New England Patriots, dessa forma, está surpreendente, inclusive nas derrotas também, né? Que a gente sempre falou isso. E o Bills, o rival de divisão, hoje é o sétimo, é o último time na conferência americana em resultado aí, né? Enfrentaria hoje o Titans, um jogo bem equilibrado. Acho que um jogo que com o Derrick Henry seria um outro cenário aí para o Titans, mas essa é a situação da equipe do Buffalo Bills. Só passando, Lucas, para a gente fechar aqui o calendário, né? O Buffalo Bills pega o Tampa Bay Buccaneers, o jogo é
Pegado.
lá em Tampa,
Pegado.
vai enfrentar o Panthers, o jogo é em casa, Panthers, depois faz o segundo jogo contra o Patriots lá em Foxborough, aí enfrenta o Falcons e enfrenta o Jets. A gente falou disso na semana passada, acho que não precisa nem se prolongar muito a respeito de calendário. A gente até comentou que esse confronto Bills e Patriots tinha uma cara de uma vitória para cada lado, mas é complicado a gente pensar agora nisso aí até com esse jogo em Foxborough, difícil o Bill Belichick perder essa partida, mas é uma chance que o Bills tem aí, porque o calendário do New England Patriots tem agora o Colts, né, que é um time que está brigando aí para os playoffs,
Pegadíssimo também, jogo difícil, pedreira.
lá em Indianápolis, aí enfrenta o Buffalo Bills em casa, depois tem duas partidas aí que são beleza, né? Assim, o Jacksonville Jaguars, que o Patriots vai passar o carro. Mas tem o Miami Dolphins aí, que é fora de casa. Miami costuma ser uma pedra no sapato aí do New England Patriots há algum tempo, mas não sei, vamos ver. Eu acho que o Patriots, embalado como tá, tem chance de vencer essas partidas aí. Eu diria até algumas delas com certa tranquilidade. Mas
Eu
é
vou fazer um
isso.
destaque aqui para a galera que ainda comentou sobre esse jogo aqui no chat, né? Tem a Tati Vilela aqui falando, não tem nenhuma torcedora do Pets iludida, não. E Igor, Tati, seu time tem algum pacto, tem pacto com alguma força oculta sombria, não é possível. Força oculta e sombria que atende pelo nome de Bill Belichick, meu amigo, o melhor técnico aí da história, assim, talvez um dos melhores, ou vou dizer top 2, tá? Da história, que eu não consigo largar o meu Vince Lombardi, mas tem ali um dos melhores técnicos da história da NFL. Esse é o pacto. E aqui a gente tem Tati falando também sobre esse jogo ainda. Jogo em Foxborough vai ser super pegado. Josh Allen jogou bem demais ontem, coisa de doido. E aí eu vou dar esse destaquezinho final também, que é Josh Allen, para as condições do jogo, o passezinho para TD que ele deu ali, encaixado, foi em prol do vento, foi, mas também até correndo um pouco com a bola. Para as condições do jogo, foi um jogo realmente muito bom do Josh Allen. E eu acho que esse jogo em Foxborough também vai ser uma maravilha de se
Vai
assistir. Tô
ser.
ansioso também para esse jogão aí. Mas antes, esse Pets pega o Colts, que também acho que vai ser um jogo maravilhoso.
Agora vamos falar do Baltimore Ravens, né? O Baltimore Ravens que quase venceu essa partida aí. E o quase que venceu essa partida aí foi por causa de uma conversão de 2 pontos no final do jogo. A partida estava caminhando para uma prorrogação contra o Steelers, né? O Ravens fez aquela drive final, conseguiu o touchdown, mas ficou entre fazer o PAT ou tentar os 2 pontos e vencer o jogo. Escolheu os 2 pontos para vencer a partida e não conseguiu converter. Houve muito papo sobre isso. Eu queria saber sua opinião, Lucas. O que é que você acha dessa escolha, do Harbaugh de ir aí para 2 pontos e tentar ganhar esse jogo?
Eu acho que é muito situacional, Luiz. Sinceramente, na minha opinião, se você tem uma jogada que você gosta muito, você treinou aquela semana, a tendência dela é boa, você tem uma noção de como a defesa está se comportando em jogadas de jarda curta, ali de curta jarda, de curta distância. Bicho, se tudo isso encaixa. Tá? Se o momento é bom, se o momentum é bom. Lembrando, teve aí recentemente aquela jogada que até tava no mic'd up aí, que Harbaugh, você quer, falou para Lamar, né? You wanna go for it, você quer tentar e tal, e eles foram e deu certo. Então, às vezes, você tá sentindo, o time tá quente, a vontade tá lá em cima e as coisas estão encaixando. É uma decisão que compete muito ao treinador e a quem tá em campo. O que não dá para negar é. Tá na sua mão naquele momento, muito mais do que no do time adversário. Se você executar uma jogada muito bem executada, você ganha o jogo ali e agora, entendeu? Você tem na mão a bola. Eu entendo se você. O time tá cansado, o jogo foi difícil, foi pegado. Você chuta ali, vai pro overtime, tem mais chances ali de outras coisas acontecerem. Mas, sinceramente, eu não vou culpar o cara por tentar. Se ele tava sentindo que naquela hora ele tinha condições de converter para dois, tá? É muito do gameplay da semana, é muito do que eles viram em vídeo, é muito do que se apresentou como condições de jogo para eles ali, para se tomar uma decisão dessas. Eu tenho certeza que tinha alguma coisa de tendência que eles gostavam, o time estava quente, Lamar, o time que estava em campo estava empolgado e eles devem ter pedido bola para tentar ir. Então, não tem como culpar a vontade, tá bom? Se tivesse dado certo, tava todo mundo no oba-oba. Bicho, é isso mesmo, o time estava sentindo ali na hora. Tem que arriscar quando tá realmente confiante. Tomou a decisão certa. Não dá para chegar agora e dizer que não, bicho, isso nunca se faz. De jeito nenhum, não vou culpar ele por isso nem a pau.
Exatamente, eu penso mesmo do mesmo modo. Acho que esse foi um dos argumentos que eu usei até no Twitter. Se o Ravens tivesse feito essa conversão, provavelmente um dos principais tópicos do dia seria essa agressividade do Harbaugh, no bom sentido, a agressividade, claro, né? Essa ousadia dele de conseguir essa vitória. Então seria destaque em todo lugar. E aí a gente fica nessa situação de, pô, perdeu. Mas e aí, o que que a gente acha? O que que a gente acha realmente disso, né? Porque é nessa hora que a gente realmente consegue fazer essa reflexão. E para mim foi uma decisão correta. Não era a decisão que eu faria se eu fosse o head coach. Não é meu perfil, de linha de treinador. Eu sou da linha de que toda jogada termina num chute. Para mim, seja no punt, seja no field goal, ou seja num PAT, para mim é essa diretriz que eu penso, mas eu entendo quem é mais ousado, quem é mais fora da caixinha, e eu acho isso muito legal para o esporte também, né? E assim, é como você falou, esse ponto para mim é fundamental. Ele viu o momento do time bem para tentar fazer essa conversão. Então, eu vi muito argumento de tipo, ah, mas ele ia levar para prorrogação. Prorrogação é incerto. O momento do jogo muda na prorrogação também. Então, não dá para a gente pensar, ah, mas com o ataque do Steelers e isso, muita coisa acontece num jogo de futebol americano. Se você tem a chance de vencer o jogo ali, você tem que ir tentar vencer. Então, assim, eu entendo quem pensa dessa forma. Não faria, né? Reforço, não faria se fosse eu, mas como não sou eu, é outro cara muito mais capacitado do que eu. Ele viu a necessidade de vencer esse jogo aí e um certo conforto também, né? Vamos falar que essa derrota, o Ravens perder esse jogo, é claro que tirou o Ravens do seed 1, né? Mas deixa o Ravens ali entre os melhores times ainda da NFL. Então, eu acho que tentou e eu tiro o chapéu para ele por ter tentado. Mesmo não tendo sido bem sucedido nessa conversão aí de 2 pontos. Tem mais alguma coisa aí, Lucas, no chat?
É o para quem você tira o chapéu do Leonardo. Isso.
Exatamente. Para ele eu
Tem uns
tiro,
bons
pro Harbaugh
dias
eu tiro.
pra gente dar aqui, um bom dia aqui. A gente vai entrar no papo já já, porque chegou aqui Zapa também. Bom dia, cheguei atrasado. Vamos entrar no papo Dallas e Washington, até porque a gente tem o Thiago Carru fazendo umas perguntas sobre o Washington aqui também no chat. Vamos falar. Thiago, volto já na sua pergunta. Bom dia e boa live, Gilson Soares. Bom dia, Gilson. Obrigado,
Obrigado,
muito
Gilson.
obrigado pela presença aí, meu amigo. E a gente pode sim dar uma falada rápida, não estava aqui agora na pauta, mas a gente pode dar uma falada já que a gente está falando aqui sobre a galera do chat, Washington e Dallas, né? Thiago já mandou a pergunta aqui: seria Taylor Heinicke o melhor QB de Washington pós Alex Smith, antes da lesão? Rapaz,
Rapaz,
eu acho que
assim,
sim. Acho que sim, sinceramente, do jeito que o negócio está acontecendo aí, a evolução dele é clara. Tô vendo uma evolução clara, assim, pelo menos eu esse ano, sob a liderança principalmente aí do Ron Rivera, né? Tô gostando do que eu tô vendo.
E
Eu diria que
assim,
sim.
tem um ponto importante também, né, Lucas? A competição não é tão árdua assim, né? Então, depois de Kirk Cousins, teve o Alex Smith sofreu uma lesão e teve uma galerinha aqui: Josh Johnson, Colt McCoy, Mark Sanchez, Case Keenum, Dwayne Haskins, Colt McCoy de novo, aí o Kyle Allen, né? Então, assim, o Kyle Allen, né? Então, o cara que ia ser o titular desse time era o Ryan Fitzpatrick. Só que o Ryan Fitzpatrick se contundiu, né? Então eu sigo achando, por mais que o Taylor Heinicke, para mim, o Taylor Heinicke, ele tá tendo uma temporada acima até do que eu esperava dele. Que eu não
Sim,
acho
pô,
que ele
não
tenha
começou de
capacidade de
titular, né?
ser. Exatamente. Eu não vejo o Heinicke como uma resposta a longo prazo como quarterback titular da NFL. Não vejo. Acho que é um cara que pode ter uma temporada boa, podem dar uma chance para ele em 2022, mas eu não consigo olhar elementos nele que possa fazer com que ele seja um cara que vá seguir no, no, na equipe de Washington por um bom tempo como quarterback titular ali do time. Como a gente viu aí um período com Kirk Cousins, como seria com Alex Smith se ele não tivesse se lesionado, né? Caras que trariam uma estabilidade maior para a equipe. Mas, dados os caras que estão aqui, realmente o Taylor Heinicke, ele é o cara que jogou melhor aí, né? E até jogou mais, né? O Alex Smith jogou 16 partidas como titular no, em Washington. O Heinicke tem 11 já. Então, o resto foi tudo poucas partidas.
Mas
Mas
eu
eu acho que sim.
acho que o que Paulo falou aqui resume muito bem o que eu acho de Heineken. Ele é bowler, velho. Eu acho que ele é jogador. Ele não é o cara que vai fazer o vai virar, não sei, a cara da franquia ali, absurdo. Não parece ser o cara mais técnico, mais, sabe, que tem o maior, que tem muito holofote e tal. Mas ele é bowler. Ele vai lá, resolve, tá disposto a fazer qualquer coisa. Ele é um cara que está disposto a se sacrificar pelo time, a ter uma atitude muito legal para o time, com certeza.
Agora, diga-se de passagem, apostei em Washington como um time de playoffs e agora pelo menos o Washington está lá. Se não vai ser campeão de divisão como eu fiz essa aposta ousada aí, mas pelo menos uma vaguinha nos playoffs o Washington tá brigando ter aí, porque a situação na NFC também, gente. Assim, os times que estão fora dos playoffs hoje: Filadélfia, Minnesota, Carolina, Atlanta, Nova Orleans. Assim, permite que times como São Francisco oscile, Washington oscile, porque talvez o Eagles seja um dos times que estão aí. Minnesota, me desculpa, eu estava falando até no Twitter sobre isso. Minnesota, eu larguei já. E agora que perdeu de Detroit, eu larguei. É Minnesota Vikings. Não, não tem como. Agora, Filadélfia é um time que pode abocanhar uma vaguinha aí nos playoffs.
Já que a gente tá nesse assunto, a gente pode já falar
Já
desse
do.
Cowboys e Washington, porque assim, eu acho que é o que vai decidir talvez essa segunda vaga aí dessa divisão. Se bem que tem mais um esse ano para todo mundo, né? Eu acho que o Washington já belisca uma vaga de divisão, uma vaga de playoff, sim. Mas eu acho que o streakzinho de 4 vitórias acaba agora. Vai pegar esse Cowboys aí. Eu, pessoalmente, coloco o Cowboys ganhando esse jogo, apesar de que vai ser em FedEx Field, vai ser realmente uma loucura lá. E, pô, legal, né? Voltar a ver um clássico nessa divisão que tem uma implicação, importante. Ano passado foi muito assim, para ver quem era o menos pior da divisão. Esse ano a gente tá vendo aí o Washington numa crescente interessante e o Cowboys tá positivo e tal. Então vai ser um jogo interessante. Eu coloco mais o Cowboys nessa daí, mas eu não acho que vai ser vareio não, viu, Zaparoni? O que você tá falando aí, não acho que é vareio não, acho que é jogão, acho que é jogão.
Agora veja só que coisa maluca seria, né? Hoje tem três times de uma divisão nos playoffs, né? Que assim, Cardinals, Rams e 49ers hoje estariam nos playoffs, a NFC Oeste tá por aqui. Mas se o Philadelphia conseguir abocanhar uma vaga de playoffs aí, já pensou três times da NFC Leste nos playoffs? Seria surpreendente demais, né? Ninguém ia esperar isso aí no começo da temporada. Mas que ninguém esperava também era o Lions vencer o Minnesota Vikings, né, Lucas? E essa vitória demorou para acontecer, mas aconteceu. A primeira vitória do Detroit Lions na temporada. O que você achou desse jogo aí?
Vou trazer de volta a nossa terceira integrante aqui para a tela. Se Dan Campbell quiser o mundo, eu darei a ele, porque realmente, finalmente saiu essa vitória aí tão sofrida do Lions e dentro da divisão. Então, para o Lions, pô, muito mais legal. Muito mais legal que tenha sido uma vitória divisional, uma rivalidade ali de divisão. Então, é aquela. Já começa a dar uma respirada ao Lions, já começa a se preparar aí para ano que vem, pensar aí que tem um time competitivo pelo menos, ter um pouco de esperança aí pro ano que vem. Não dá para você ficar o ano inteiro trabalhando, realmente, imagina, o ano inteiro trabalhando para ganhar o jogo, não ganhar nenhum, deve ser muito difícil, muito complicado. Fico feliz pelo Dan Campbell, fico feliz pelo Jared Goff, inclusive, que é um cara que foi trocado, preterido, mas está lá dando o seu melhor, está lá liderando um time e tem feito bons jogos, tem feito jogos interessantes, tem feito jogos competentes ali. E aí ganha desse Vikings, que aí, meu amigo, o Vikings está complicado.
Acabou, né?
Você olha, acabou a temporada. E eu fico feliz porque é um aí que tu puxasse para baixo, né? Fizesse esse trabalho
Foi.
por mim, né? Botasse Viking liderando a divisão. Eu já sabia que ali a divisão tava ganha. E, velho, você olha esse Vikings, aí você vê o box score. Kirk Cousins teve um bom jogo.
Teve.
Alexander Mattison teve um bom jogo. Justin Jefferson teve um jogo incrível. E o time perdeu pro Lions, sabe? Eu não
E
sei ali. Zimmer tá em apuros, eu acho.
vale. Não, tá, com certeza. E vale ressaltar o seguinte, tá? Teve a drive do Kirk Cousins ali, que o Vikings conseguiu pontuar, final do jogo. Parecia que o jogo estava resolvido, era a defesa segurar. Ok, a defesa não segurou o Detroit Lions, meu amigo. Então, essa conta aí não vou pôr na conta do Kirk, não, porque o Kirk fez o que tinha de fazer ali. Principalmente no final. Conseguiu fazer com que o time pontuasse, conseguiu deixar o time na liderança, e aí a defesa foi lá e entregou a rapadura. Agora, a gente vem falando aqui, a gente fala do Lions mais do que muito programa por aqui, né, Lucas, aqui no Brasil, porque
O Leãozinho
o
aqui tem.
Leãozinho sofrendo o ano inteiro hoje, a temporada inteira, mas esses últimos 3 jogos, o Lions ameaçou ganhar, velho. Porque teve o um empate contra o Steelers, teve a derrota para o Browns por 13 a 10 e a derrota para o Bears por 16 a 14. E sabe o que é curioso? O Detroit Lions perdeu do Ravens lá no começo da temporada por 19 a 17. E teve um jogo contra o Vikings, que foi na semana 5, que perdeu de 19 a 17. Então, assim, o Lions deu um sufoco no Minnesota Vikings a
Ah, o Lions é um
temporada
time
toda.
competitivo, pô. É um time competitivo, pô. Tá montando um
É.
time competitivo aí. Tem um. Eu não sei nem se ano que vem a ideia é largar golfe, sabe? Eu acho que é um QB muito legal para transicionar e para ir montando um time e montando capital ali de draft. Eu acho que é um time que, pô, dá para ir desenvolvendo aos pouquinhos aí.
Até porque, vamos lá, a classe do próximo ano não vai estar tão profunda de quarterbacks. Você pode deixar o Goff mais um ano ali, tentar trazer peças para melhorar um pouco esse Lions, ver se o Goff é um cara para passar alguns anos e tal. Eu, sinceramente, já falei bastante sobre o Goff. Eu acho que ele é um bom quarterback para ser titular na NFL. Tá? Agora ele precisa de peças. Nem todo quarterback consegue vencer sozinho, são pouquíssimos. E o Goff não
Levou
é
um
um
time
desses
pro Super
caras.
Bowl, né, velho? O cara levou um time
É.
pro Super Bowl. Não se chega no Super Bowl sendo um completo inútil, não. Você
Inútil.
tem que pelo menos liderar um time. Você tem que saber liderar um time. E esse negócio de, é um QB de sistema. Tem que ter. Velho, todo mundo, pô. Todo QB. Bota um QB num time sem sistema, sem cultura. Entendeu?
Eu não sei qual palavra usar, mas uma das histórias mais engraçadas que tem no futebol americano é essa história de QB de sistema, né, Lucas? Assim, porque a gente olha assim e fala, velho, todo QB é um QB de sistema, gente. Pelo amor de Deus, não é à toa que um quarterback passa 15 anos, 13 anos, quarterbacks titulares no mesmo time, geralmente com os mesmos treinadores, caras que são bem-sucedidos. Por quê? Porque eles estão habituados com aquilo ali, com aquele sistema, com aquela forma de trabalho. Todo quarterback é um quarterback de sistema. Isso não necessariamente é algo ruim, muito pelo contrário. Agora,
Perfeito.
vamos passar aqui pelo jogo do Seahawks, impacto no cenário dos playoffs. Essa vitória aí, um tanto surpreendente também do Seahawks aí, né? Contra o rival de divisão, o San Francisco 49ers.
Com certeza. Eu acho que isso tem implicações. A gente já estava falando aí sobre playoffs, né, na NFC. Então isso tem umas implicações aí bem profundas, né, no cenário de playoffs da NFC agora, porque o 49ers vinha numa crescente. Se tivesse ganho esse jogo, tava ali se solidificando até para tentar ir atrás dessa terceira, daquela vaguinha extra que tem de playoffs esse ano, e não conseguiu ganhar desse Seahawks. O Seahawks vai lá e rouba esse jogo do 49ers, né? Eu acho que agora Eu tiraria um pouco o 49ers depois dessa derrota ali do cenário até de playoffs. Eu acho que Cardinals e Rams estão mais tranquilos. Washington parece ter um caminho um pouquinho mais tranquilo também que o 49ers. 49ers começou a acordar muito tarde na temporada e aí essa derrota para o Seahawks não ajuda muito, não. Só mandar logo um abraço para a galera que está aqui falando no chat. A galera não tem como não ter, né, esse papo de talaricagem, é um absurdo. Então, lógico, o QB tala, se chega no Super Bowl sendo talarico. Esse programa aqui, pessoal, é difícil. Os caras têm dois bons running backs, receivers promissores, sim.
É
Foi
isso.
um ótimo jogo de Amon-Ra St. Brown, inclusive. Um OL que dá um OL pro rapaz e já ganha do Vikings. Então, começaram com o Penei Sewell. É um time promissor mesmo. E Tati falando aqui a real, o QB sem sistema e definitivamente sem cultura. Oi, Trevor Lawrence, realmente. Aí, Davis, pô, Davis presente aqui. E aí,
Ah,
Davis?
olha aí.
Abração, meu velho. Obrigado pela presença. Uma honra ter você aqui no chat. QB de sistema é uma das maiores falácias possíveis e é
Falácia.
mesmo. Falácia total. E Pete Carroll é pai de Kyle
Pai.
Shanahan,
Kyle
realmente.
Shanahan chama ele de paiinho mesmo.
É
Mesmo, mesmo.
verdade. É verdade.
Mas
Mas
é
é,
isso.
então é isso para mim sobre o Seahawks.
É, uma vitória aí que, assim, espero que não mude muito. Por mais que o Pete Carroll seja o pai do Kyle Shanahan, acho que os dias do Pete Carroll lá em Seattle estão contados, né, Lucas?
Eu acho, continuo achando.
Encerramos aí. Encerramos mais um programa. Agradecer a todo mundo que participou aí do chat. Muita resenha legal aí do pessoal. Agradecer a Lucas por mais uma participação. E quem ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, curte esse vídeo. Ativa o sininho também para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. E dá uma visitada lá no apoia.se/canal no Huddle para dar aquela consagrada na gente. Valeu, Lucas. Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu, galera. Muito obrigado pela presença de todos aí no chat, com quem a gente conseguiu aí interagir. Muito obrigado mesmo, tem sido cada vez mais legal esse programa da manhã aqui. Bom dia para todo mundo, bom trabalho para todo mundo e até a próxima, galerinha. Abraço.